Eu fui nessa comunidade terapêutica e não tinha ninguém, nenhum servidor com carteira assinada, todos voluntários, deixando seus afazeres domésticos, deixando as suas atividades profissionais para se dedicarem à causa de outrem. Então, um trabalho de pura abnegação, de doação. Então, claro, por falta de uma orientação técnica específica, cometem falhas. Até por omissão do poder público, cometem falhas. Mas eu tenho absoluta certeza que o cidadão ou a cidadã que deixa os seus afazeres domésticos e mergulha numa casa dessa, vai tomar conta de uma comunidade terapêutica, vai lavar prato, vai fazer reunião com os drogaditos. São pessoas que trazem consigo um elevado grau de doação, de altruísmo. Então, o que está precisando é uma orientação. Então, eu tenho um profundo respeito por essas pessoas. Eu tenho um profundo respeito por essas instituições que se dedicam a causas alheias e causas que é de todos, todos nós. Né? Então, o que eu acho... lógico, eu vou me ater nesse relatório, parabenizo a essa iniciativa. Agora, não podemos ser tão rígidos nas análises. Vamos corrigir os excessos, as falhas. Vamos cobrar do poder público. Se falta recursos, então vamos pedir pelo menos uma coordenação eficaz, sistemática, uma orientação técnica, né? Mas eu acho que é um trabalho de aglutinação. É um problema muito sério que está corroendo o tecido social deste país, que está fechando as perspectivas de futuro para gerações jovens e crianças. Então, tem que ser uma responsabilidade dividida. Então, acho que é um programa que o grande viés tem que ser o viés da aglutinação, sob a coordenação maior. Eu quero parabenizar aos palestrantes. Eu peço desculpa, é um tema que eu gosto, que é um tema que eu gosto de aprender, né? Que eu tive a oportunidade de conviver e me dedicar quando era deputado lá no meu estado. E, infelizmente, eu não posso, senhor presidente, presidente Wellington, não posso permanecer em função da reunião. Peço desculpa por ter interrompido.
Compreendemos.
Parabéns a todos e parabéns ao presidente.
Nós que agradecemos aqui pela bela exposição que Vossa Excelência faz. Com a palavra, doutor Roberto Ticanori, pelo Ministério da Saúde.
Bom, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, senador, em nome de quem cumprimento a todos os membros aqui da mesa. Acho que não tem mais nenhum outro membro da comissão, né? Mas, de qualquer forma, assim, acho que é muito importante, é sempre uma oportunidade estar presente na Comissão de Direitos Humanos do Senado, né, do Senado brasileiro. E acho que é um fórum no qual, de grande responsabilidade, eu diria, a questão que o Senado brasileiro se dedica, né, seus esforços na salvaguarda dos direitos humanos no país. Acho que essa é uma função nobre, uma função importante que dentro da casa, desta casa, que acho que ela é um lugar de destaque, né, de muita honra. Então, e acho que não é também à toa, então, que esse debate a respeito do relatório produzido pelo Conselho Federal de Psicologia tenha sido tomado como um elemento de debate. E eu diria que, assim, o foco nosso não deve estar centrado nem no relatório, nem naquilo que está colocado aí, que, numa certa contraposição, como se fosse uma questão apenas de denúncia, né, da questão das violações de direitos humanos nas entidades aí que foram inspecionadas. Eu acho que a função aqui desta comissão deve olhar para a questão do ponto de vista de maior relevância nacional, Né? Assim, a responsabilidade aqui é pensar, enquanto Estado brasileiro, a questão dos direitos humanos e que, em que condição hoje o nosso país vive. E aí, mais do que tudo, assim, o Senado brasileiro tem essa responsabilidade de mirar, né, aos problemas que o Estado brasileiro tem a enfrentar. E é a partir desse ponto de vista que eu analiso, né, a questão do relatório. O relatório, ele serve, né, como uma luz que traz, aponta e indica um problema para o país. Né? Acho que a gente deve enxergar dessa forma. Agora, nessas situações, é um terreno no qual se faz muita confusão. Acho que esse último ano aqui que eu tenho estado no Ministério, um grande debate se vem acontecendo no Brasil, mas há uma série de confusões, de níveis de discussão que acho que precisam ser esclarecidas e quais os reais problemas que nós temos que enfrentar em qual, chamar assim, hierarquia, né, de problemas. Né? Então, o Pedro colocou assim, não se trata de fazer denúncias apenas das situações individuais. Né? Assim, tentou colocar, olha, a questão aqui é um pouco além do que uma sequência de violações de situações individuais. Há algo que está além disso. Ok. Por outro lado, assim, se da mesma forma que é frequente, né, e uma série de violações, por outro lado, nem todo tipo de violação está presente em todas as unidades. Né? Assim, aquilo que o colega falou, sobre o termo comunidades terapêuticas, existem inúmeras formas de organização que parte da sociedade está se mobilizando em torno a atender, a cuidar de uma outra parte da sociedade. Eu acho que essa é uma questão que a gente deve olhar assim. E nesse caso, assim, existem vários tipos de violação. Se nós não estamos discutindo intencionalidades, né, não estamos aqui para discutir as intencionalidades, eu acho que a gente deve realmente sair dessa posição de, olha, não está questionando se que a intenção é correta ou não. Né? Porque, no limite, né, toda intenção individual ou coletiva de sobrevivência é legítima. Né? No limite, assim, toda a iniciativa de se manter viva é legítima. Né? E aí, os meios sobre os quais vai tentar fazer, bom, vai depender muito das condições. Pode ser enquadrado como legal, ilegal, moral, imoral, mas, a princípio, manter-se vivo é legítimo. Né? No sentido de tentar buscar, é legítimo. Né? A gente não vai questionar a partir daí. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que partir é assim, não adianta a gente tentar levar o debate maniqueisticamente. Né? Existem os bons, os maus, os certos e os errados. E não vale a gente tentar tirar a legitimidade da ação das pessoas. Acho que é a partir desse princípio. Todo mundo aqui é legítimo na sua ação. Agora, nessa sociedade, essas legitimidades dadas, elas têm divergências. E aí nós precisamos começar a poder encontrar os meios para que essas divergências possam se tornar convivíveis. Acho que essa é a questão. Bom, por que eu estou fazendo esse discurso? Sempre tem uma questão concreta, assim. Então, nós não estamos discutindo nem a legitimidade do CFP, nem a legitimidade das ditas comunidades terapêuticas. Ambos vão falar em nome do bem. Né? Ok. Agora, eu acho que uma coisa que uma voz corrente em todas as falas foi talvez o principal problema que acaba ficando escanteado. Né? Que é o seguinte, todos os membros que me precederam falaram assim, olha, existe uma questão desta população que não tem futuro, que não tem empregabilidade, que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem outro. Né? em geral, as pessoas que estão sendo atendidas nessas unidades são pessoas que, que vêm dessa condição. A Folha de São Paulo, numa das suas séries de reportagens sobre a Cracolândia de São Paulo, fez um levantamento rápido deles lá e dizia, olha, os excluídos dos excluídos estão na Cracolândia. Né? O extremo da nossa miséria social. Bom, nessas situações, eu acho que existe, quando entra o tema droga e pobreza e miséria, né, existe uma equação que as pessoas costumam promover e defender, que eu acho que está equivocada. Infelizmente o senador saiu, mas a equação que ele falou, olha, a droga está corroendo o tecido social. Né? Então, tem uma relação de causa. Né? É a questão da droga que corrói o tecido social. Quer dizer, a suposição é que nossa sociedade é um tecido íntegro, inteiro, e que a droga vai atuar e vai dissolver esses laços da sociedade. Hoje, há um consenso, pelo menos em uns órgãos mais importantes da ONU, que trata do controle de entorpecentes, né? Da GIF, da Junta Internacional de Controle de Entorpecentes e Fiscalização de Entorpecentes, a tese é exatamente o contrário. Né? A partir das situações onde a sociedade já tem o seu tecido social fragmentado, rasgado, separado, e é em cima dos grupos, onde estão sendo apartados, é que a droga ganha vida, onde o crime ganha vida, é onde ganha importância. Porque a tese é o contrário. A sociedade que é coesa, a sociedade que tem uma forte inclusão, né? Uma sociedade que não expulsa, né? Ela é mais resistente à droga e ao crime. Essa é a tese que agora começa a ser promovida a partir da ONU. Tá? Então, o raciocínio de que é a droga que destrói o tecido social é equivocado. É em cima dessa ideia que se criou toda a guerra às drogas. Porque como se estivesse sendo a droga que estivesse destruindo a sociedade. E o que hoje começa a se tornar consenso a partir das experiências empíricas e do consenso entre eu não sei nem exatamente que tipo de pessoas compõem a junta lá, mas deve ter profissionais, políticos, juristas, né? Não é da área da saúde, inclusive. É ligado à Comissão de Narcóticos da ONU. Ele é predominantemente da justiça e da polícia. Né? A tese é outra agora. Né? E eu acho que ela é aprendida, né, com a última década, né, de políticas de guerra às drogas e pelos seus fracassos. Então, o que é relevante e importante na questão que nós estamos colocando aqui? Se a gente parte da ideia de que a droga é que destrói o tecido social, então a gente deve enfrentar as drogas. Agora, se nós partimos ao contrário, de que a droga, na verdade, ela só cresce onde o tecido social já está rasgado, já está debilitado, já está, chama assim, esgarçado, então o que nós temos que fazer é enfrentar as drogas? Não, a gente tem que recompor o nosso tecido social. Nós temos que fazer um esforço para que a sociedade não seja excludente, fazer um esforço para que esses... Hoje, né, uma parte importante da sociedade não é visível. Então, nós estamos aqui num debate assim, olha, as palavras falar, eles são invisíveis. As comunidades terapêuticas são invisíveis, sim, mas essa população que vá nessas comunidades também são invisíveis. E o relatório, pelo menos, pôs luz sobre essas pessoas, sobre esse problema. Nós estamos enxergando coisas que não enxergávamos. Acho que esse é o principal benefício que o relatório traz, sem desmerecer as questões particulares e pontuais. Mas, do ponto de vista de uma comissão do Senado, eu acho que a grande importância é essa. Está pondo luz para um problema, para uma população que não é visível aos olhos do Estado brasileiro. Por quê? Ou, pelo menos, a gente pode afirmar, fazer a hipótese de que, são grupos da sociedade brasileira no qual as formas que o Estado brasileiro tem de incluir no conjunto das suas instituições não atinge. Nós não estamos conseguindo fazê-las. Essa população está sendo, de fato, inseridas no Estado de Direito. Por quê? Ué, basta a gente... As pessoas que têm essa experiência, assim, a população não tem estudo, muitas vezes não tem nem documento, né? Não tem mais nenhuma inserção institucional, não tem documento, não tem estudo, não tem mais família, ou a família vem e está nas mesmas condições. Porque, de fato, existem os dramas, mas assim, os dramas são familiares, famílias inteiras que estão fora, né, do chamado do braço do Estado, do alcance do braço do Estado. Está fora dessa situação de institucionalidade. Então, eu acho que essa é a questão que precisa ser enfrentada de fato. Como essas populações vão ser, de fato, constituída como cidadãos de, né, dentro de um Estado de Direito. Então, não basta a questão de ofertar assistência, né? Então, isso eu falo enquanto saúde. Assistência é uma das questões, né? Mas foi de colocado. Ué, para onde vão? Né? Depois que passa por uma comunidade, por um hospital, por um CAPS, para onde vão? Né? Porque são pessoas que não têm local para ir. Mas eu vou encerrar.
Não, à vontade.
Se não tem um local para ir, eles ficam pelas ruas, pelas esquinas, pelos lugares invisíveis. Mas esse não é o pior problema. O pior, e é um jogo de palavras que eu tenho feito, o problema não é o local. Porque o local, muitas vezes, aí o companheiro ali da ponta está chacoalhando a cabeça, mas ele é o exemplo do que eu vou dizer. O local de estar na rua mudou desde que eles mudaram de lugar na sociedade. Hoje eles têm um movimento organizado. Então eles têm um lugar na sociedade, embora possa estar ainda na rua. E não devem continuar na rua, certo? Acho que a grande questão é não devem continuar na rua. Mas já tem um lugar na sociedade enquanto movimento organizado e tal. Nós estamos falando de uma população que não tem lugar na sociedade. E o que nosso problema central... E aí a questão do direito humano, né, não é simplesmente a violação ou a salvaguarda de indivíduos, do ponto de vista, assim, supondo que eles já fazem parte da sociedade. Esse é o equívoco que eu queria levantar. Nós estamos tratando de direitos humanos onde pessoas que não têm direito nenhum, né, onde não tem um lugar na sociedade, não faz parte das relações que a sociedade reconhece como... minimamente aceitáveis e dignas. Então, eu diria o seguinte, assim, para encerrar. O que nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto Estado brasileiro, é definir e fazer um pacto, acho que é uma questão de pacto, qual é o patamar mínimo que é aceitável para as pessoas serem consideradas cidadãos? Qual é o mínimo para que a gente falar? Então, daqui para frente, ninguém vai ser... usurpados no seu direito. E última coisa, porque nós temos muitas questões que são colocadas. Um colega do Rio de Janeiro levantou jocosamente, mas de uma forma bastante importante, né? Nós falamos muito de tratamento compulsório, um debate em torno de tratamento e internação compulsória e tal. Mas a questão é, por que a nossa sociedade não discute educação compulsória? Minha última fala. Nós temos 17,5% dos jovens brasileiros de 10 a 19 anos fora da escola. Um em cada seis brasileiros do futuro está fora da escola. Nós estamos falando de internação compulsória de algumas milhares de pessoas. Nós estamos falando de milhões de jovens que, neste mundo... vão estar crescendo fora da escola. Então, a questão de direitos humanos, eu acho que deve ser estendida ao máximo, ao mais abrangente possível, né? No sentido de incluir direitos humanos na verdade, num patamar básico, né? Uma grande população brasileira que está excluída do seu Estado de Direito básico.